Vamos então passar, encerrados que estão os votos, às declarações políticas. A primeira é a do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Berto Messias.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Em agosto do ano passado, o Presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, convidou o Presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, para visitar a nossa região. Assim, nos passados dias 30 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro, decorreu o encontro entre os governos das duas regiões autónomas num programa que incluiu visitas e reuniões de trabalho em 4 das 9 ilhas dos Açores: São Miguel, Pico, Faial e Terceira. Este encontro marca, assim, um tempo novo nas relações bilaterais entre as duas regiões. É inquestionável a existência de uma agenda política e económica comum, com relevância quer para as dinâmicas económicas e sociais internas de cada uma, quer para os posicionamentos políticos comuns que podem e devem ser adotados a nível nacional, europeu e internacional. Na declaração conjunta assinada pelos dois governos, que informa o entendimento político entre as duas regiões, fica bem clara essa agenda política comum, afirmando-se vários princípios de orientação política que nos parecem muito pertinentes neste novo quadro de relacionamento político e institucional. Um tempo novo nas relações bilaterais entre os Açores e a Madeira, para uma maior visibilidade e proximidade das relações entre as duas regiões autónomas, bem como uma comunhão de objetivos entre os povos madeirense e açoriano no âmbito do desenvolvimento harmonioso dos respectivos territórios e destes no todo nacional. Que a consagração constitucional da autonomia político-administrativa das regiões autónomas e o seu desenvolvimento é um inquestionável desígnio nacional e um inalienável garante da participação democrática, do desenvolvimento económico e social e da promoção e defesa dos interesses dos povos madeirenses e açoriano. A importância do regime político-administrativo próprio dos dois arquipélagos e dos princípios da solidariedade, da coesão económica, social e territorial para a defesa dos madeirenses e dos açorianos e para o desenvolvimento económico, social e cultural das duas regiões. Outro princípio importante que é fundamental realçar é a importância da valorização do papel das regiões autónomas da Madeira e dos Açores enquanto agentes relevantes e ativos no contexto europeu e internacional e o relevante contributo que damos para a afirmação da dimensão atlântica de Portugal. A importância das diásporas madeirense e açoriana e das suas instituições para a projeção cultural e o desenvolvimento económico das regiões e do país, bem como o interesse recíproco de aprofundar o relacionamento político e estratégico entre as duas regiões, encarregando os respectivos departamentos dos governos das ações necessárias ao estabelecimento e desenvolvimento de propostas de cooperação em áreas como a política marítima integrada da União Europeia, a investigação, o desenvolvimento, a inovação e o quadro das estratégias de especialização inteligente de cada região, de forma a que tenham impactos positivos nas economias de cada uma destas regiões. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, durante os 3 dias deste encontro decorreram visitas e reuniões de trabalho entre os vários membros dos dois governos regionais. Além dos princípios consagrados na declaração conjunta que referi e das matérias que serão alvo de trabalho conjunto nos próximos tempos, deste encontro resultou de imediato a assinatura de 10 protocolos de cooperação nas áreas do artesanato, da saúde e proteção civil, da cultura, da construção civil, da pesca e aquicultura, da vitivinicultura, dos recursos naturais, do ambiente, da juventude e dos assuntos europeus. Neste âmbito, não podemos deixar de destacar as ações que já estão em curso. A criação de um gabinete de representação das regiões autónomas em Bruxelas, um espaço que será também disponibilizado para os parceiros sociais açorianos, a criação de um quadro operacional para que as embarcações registadas em cada uma das regiões para a pesca de atum e peixe espada preto cumpram a legislação regional sobre a gestão da pesca na região para a qual tiveram autorização de atividade, o aprofundamento de parcerias e troca de conhecimento técnico e científico na área da aquicultura, parcerias económicas e intercâmbio de conhecimento técnico e científico entre a região vitivinícola da Madeira e a região vitivinícola dos Açores, a criação do Observatório da Paisagem da Macaronésia, desenvolvendo contactos institucionais conjuntos com a República de Cabo Verde e com a Comunidade Autónoma das Canárias para a sua implementação, a cooperação na organização, funcionamento e financiamento das atividades formativas nas duas regiões, nas áreas dos serviços regionais de saúde e de proteção civil, bem como na agilização de procedimentos para apoio entre regiões em caso de catástrofes ou acidentes graves, bem como, outra matéria que nos merece destaque, a cooperação cultural, estabelecendo um conjunto de intercâmbios entre museus, centros de arte contemporânea, bibliotecas e arquivos das duas regiões, bem como mobilidade de artistas, grupos, bandas e associações culturais. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, começa agora um tempo novo nas relações entre os Açores e a Madeira, onde será possível afirmar uma frente comum unida entre as duas regiões autónomas do nosso país. Em boa hora, o Presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, teve a ideia de convidar o Presidente do Governo da Madeira para esta visita. Tal como a Constituição da República é hoje uma das mais importantes manifestações da nossa soberania, as autonomias regionais, protegidas na Constituição, têm de ser a fortaleza preservada onde construímos formas alternativas de solidariedade e de desenvolvimento. Somos todos chamados a agir nesse contexto. A história de sucesso do projeto autonómico é hoje a prova material de que a afirmação da Portugalidade no meio do Atlântico só se fez com sucesso e com garantias de modernidade a partir da implementação do regime autonómico. Sejamos claros, a defesa da dimensão atlântica de Portugal só é possível com uma autonomia vigorosa, que não seja comprometida pela visão redutora e pela estreiteza de pensamento estratégico que reduz Portugal à pequenez das circunstâncias financeiras. Dessa forma, viveremos sem ambição de futuro, sem respeito pela herança histórica e sem sentido de Estado, numa manifesta diminuição da nossa identidade política e cultural enquanto povo. Devemos, por isso, continuar a fazer autonomia, uma autonomia responsável, uma autonomia forte ao serviço dos cidadãos. Este encontro e a convergência de interesses entre as duas regiões é também um importantíssimo contributo para a afirmação desta agenda autonómica em Portugal. Em boa hora, o Presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, teve esta ideia. E sobre esta matéria, não vimos nem ouvimos qualquer partido político da oposição nos Açores a pronunciar-se enquanto tal sobre este encontro e sobre a sua importância. Esperamos, mesmo assim e apesar disso, que todos os partidos políticos dos Açores estejam ao lado do Governo neste propósito e nos contributos positivos para a materialização desta agenda política comum. Com a mesma postura que teve Vasco Cordeiro, com uma abordagem suprapartidária, em que os interesses da região estão acima de qualquer diferença ideológica ou diferença partidária. Só assim será possível continuar a desenvolver uma autonomia forte a bem dos Açores e dos açorianos, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Não havendo, Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Relativamente à Cimeira Açores-Madeira, que decorreu durante este mês, e o PCP não pode deixar de registar como positivo este reencontro entre as duas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, uma vez que há mais de 22 anos que as duas regiões autónomas estavam de costas voltadas. E, portanto, não posso deixar de registar que esta iniciativa merece, digamos, que o PCP se congratule relativamente à sua realização. Não conhecendo com profundidade os contornos de todos os acordos e protocolos que, entretanto, foram celebrados, julgo que a perspectiva de que se estabeleçam relações culturais, económicas e políticas de maior proximidade entre estas duas regiões autónomas, que têm percursos diferentes, poderá, se efetivamente se vierem a concretizar, poderá abrir perspectivas de afirmação das duas regiões autónomas nesta zona do Atlântico e, sobretudo, abrir perspectivas para que a região da Macaronésia possa afirmar-se como uma região importante no contexto atlântico e como uma ponte entre não só a Europa, mas também a África e os Estados Unidos, uma vez que a região da Macaronésia está no leito do Atlântico e o leito do Atlântico, nas suas margens, tem estes três continentes e que, portanto, nos parece que pode e deve ser potenciada todas as sinergias que sejam criadas, não só à volta das relações entre a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores, como, sobretudo, procurar que daí resulte a sua expansão para a região da Macaronésia. Aliás, referir que este ano, e já este ano, se vão reatar as jornadas parlamentares atlânticas e que, com certeza, darão também um contributo importante para que esse objetivo, esse desiderato, possa vir a ser aprofundado e, sobretudo, cumprido para que os povos das regiões insulares do Atlântico e da Macaronésia, em particular, possam beneficiar destas iniciativas políticas, quer ao nível dos parlamentos da região autónoma da Madeira, da região autónoma dos Açores, das Canárias e também de Cabo Verde. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Maurício, tem a palavra.
Deputados, senhoras e senhores membros do Governo, naturalmente que saudamos aquela que, do ponto de vista político, foi uma cimeira entre os governos das duas regiões autónomas, não a primeira, mas interrompida já há longos anos. Não interessa saber as razões pelas quais elas não se efetivaram de forma mais assídua, resta congratular-nos com a aproximação através dos seus organismos políticos representativos entre duas populações irmãs, a da Madeira e a do arquipélago dos Açores. Naturalmente que entendemos que, e embora não conhecendo de forma pormenorizada os acordos que foram estabelecidos entre as duas regiões autónomas através dos seus dois governos, naturalmente que reconhecemos a importância de uma ação política conjunta na defesa de princípios comuns junto da República. Não se trata de uma atitude frentista perante a República, mas do reconhecimento perante a República, qualquer que seja a cor daqueles que ocupam o poder em Lisboa, dos princípios autonómicos de que os Açores e a Madeira são defensores. Defesa da autonomia, uma defesa que não se consubstancia apenas e só na defesa de princípios que não façam sentido às populações que habitam nos Açores e na Madeira, mas que se materializem em atos concretos da sua vida diária, da sua gestão diária, da gestão diária dos seus interesses. E neste particular, permita-me, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, que releve, para além da preocupação comum dos dois governos, dignos representantes das populações que os elegeram, da defesa dos princípios autonómicos, permitam-me que releve a importância da defesa de um princípio que há muito o PSD nesta casa e fora desta casa tem defendido, é da criação de um lobby açoriano em Bruxelas e que agora naturalmente se sentirá mais reforçado com a companhia da população da Madeira e dos seus dignos representantes. Numa época de globalização e em que a União Europeia é fator fundamental de desenvolvimento dos Estados que as constituem, esquecem-se por vezes da ultraperiferia e das regiões que, situadas do ponto de vista geográfico mais à margem dos países que a constituem, é importante, nomeadamente, que os Açores e a Madeira façam sentir a sua presença em Bruxelas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Tenho aqui um documento de 8 de agosto de 2008, em que um encontro entre o CDS-PP Açores e o CDS-PP Madeira. E vou ler algumas das conclusões, não vou ler todas porque não tenho tempo, mas vou ler algumas das conclusões que nós nessa altura achávamos que era importante existirem entre as duas regiões autónomas. Em primeiro lugar, queria saudar a iniciativa dos senhores presidentes do Governo dos Açores e da Madeira terem esta reunião e darem cumprimento àquilo que é uma coisa que o CDS há muito tempo exige e sugeria que devia ser a posição quer do Governo da Madeira, quer do Governo dos Açores, não atribuindo naturalmente culpas a nenhum deles, em particular, mas aos dois em conjunto. E uma das conclusões era esta. O CDS-PP dos Açores e da Madeira lamentam que a nível institucional as duas regiões estejam de costas voltadas. Pior do que a ausência de qualquer diálogo entre os Açores e a Madeira é o espírito de concorrência que parece privilegiar o posicionamento de ambos os governos regionais no relacionamento com o Governo da República. Na altura era o camarada José Pinto de Sousa Sócrates que estava lá. Para o CDS, a relação institucional entre as duas regiões autónomas deve estar acima da cor político-partidária dos respectivos governos. A total desarticulação das posições regionais face ao Governo da República, em última instância, só beneficia o poder central. Por isso, bem-vindo ao Clube Governo Regional e Partido Socialista. Outra conclusão que tiramos dessa reunião é que o CDS exige aos governos regionais que subordinem os seus interesses partidários ao interesse coletivo e promovam, em articulação com as associações empresariais, os indispensáveis contactos para que aproveitem as vantagens da complementaridade que derivam das diferenças características económicas de cada uma das regiões. Quando os nossos setores básicos de exportação apresentam notórias dificuldades de mercado e porque são complementares, isto já em 2008, justifica-se um esforço de promoção desde logo neste domínio entre as duas regiões. Por isso, bem-vindo ao Clube, Governo Regional e Partido Socialista, embora com 7 anos de atraso. Mas dizíamos mais, se me permitem, e acho que ainda tenho tempo, sobre essa matéria, senhoras e senhores deputados. Também lamentávamos profundamente, e era outra conclusão que tínhamos, é que o CDS dos Açores e da Madeira prendia-se com o financiamento, estou sempre a referir 2008, com o financiamento do ensino superior público nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Financiamento do ensino superior público, das regiões autónomas superior público, das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Outra conclusão que nós também tiramos dessa reunião é que o CDS entende que era imperativo que sensibilize a União Europeia para a criação de um programa de apoio específico às redes de transportes interilhas, interregiões e das regiões ao exterior. A União Europeia tem programas de apoio às redes europeias de transportes ferroviários e rodoviários. É preciso fazer ver em Bruxelas que as grandes autoestradas e caminhos de ferro das regiões são por mar e por ar. E daí o lobby açoriano em Bruxelas, cá estava também referido desta maneira em 2008. Também referimos, Sra. Secretária Regional e senhores membros do Governo, outra conclusão, que era o elevadíssimo preço das passagens aéreas entre as duas regiões autónomas. Tinha mais uma série de conclusões, mas fica aqui plasmado o essencial que nós defendíamos na altura, que nós achávamos que devia ser feito e que agora o Presidente do Governo entendeu e bem concretizar. Por isso, felicito, estão de parabéns, bem-vindos ao Clube. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Cinco ideias sobre esta sua intervenção, Sr. Deputado Berto Messias. Em primeiro lugar, obviamente, felicitar o Governo Regional pela iniciativa, mas também, de alguma forma, lamentar que este encontro não fosse antecedido por uma confluência das diversas forças políticas no sentido de tentarmos consolidar uma posição regional em relação a esta matéria. Uma consulta a esse nível teria sido, na minha perspectiva, importante, como é importante sempre no âmbito do aprofundamento da autonomia dos Açores e no âmbito da relação da nossa autonomia com outras autonomias ou outras realidades regionais. Penso que nestas matérias é sempre positivo conseguir encontrar e conseguir consensualizar posições. Segunda ideia, o PPM defende uma evolução assimétrica do estatuto político-administrativo das duas regiões. Claro que têm a mesma base constitucional e devem ter a mesma base constitucional, mas devemos sempre preservar a autonomia da evolução do estatuto político-administrativo da região autónoma dos Açores, que deve ser, em muitos pontos, diferente da evolução da Madeira, porque são realidades históricas diferentes, são realidades insulares diferentes e, portanto, e são aspirações das populações são diferentes. E, portanto, preservar essa autonomia da evolução do Estatuto Político-Administrativo das duas regiões. Depois, manter também a nossa, da parte do PPM, é muito importante, e esta é a terceira ideia, manter uma perspectiva de valorização junto do Estado e de diferenciação junto do Estado daquilo que é uma região com 9 ilhas e daquilo que é uma outra região com 2 ilhas. Há aqui uma dupla insularidade, há uma realidade diferente e nesta posição nós obviamente podemos defender posições próximas da região autónoma da Madeira e devemos, mas nunca devemos abdicar desta diferenciação da realidade insular que é muito diferente e que provoca constrangimentos maiores numa região, como disse, como a nossa. Depois, também, um quarto ponto que gostava aqui de referenciar, há um dossiê que tem que ser abordado com muita coragem e com muita frontalidade. Eu termino já, Sra. Presidente, que é, nós temos um problema, temos um problema da alternância de poder nas regiões autónomas. Temos aqui, no âmbito da região autónoma da Madeira, o mesmo partido que governa há 40 anos, e temos na região autónoma dos Açores o mesmo partido que governa há 20 anos. Há um problema de alternância política que tem a ver com o peso esmagador das administrações regionais, e, de facto, não há democracia que funcione sem alternância política. Se não existir alternância política, a democracia é sempre uma democracia diminuída. E, portanto, isto é comum às duas regiões e deve ser abordado. Estes ciclos políticos longos só acontecem na Somália e no Biafra. Portanto, não, de facto em relação a estes ciclos políticos, nós temos aqui que aprofundar mecanismos que fomentem a alternância política. Que é uma questão que a história nos provou, a evolução das autonomias que nos provou, quer dizer, em 40 anos só tivemos uma evolução, uma alternância política. Em 40 anos, só uma vez é que isto aconteceu. Há aqui um problema para a democracia, para as democracias insulares. Depois, finalmente, e termino, Senhora Presidente, finalmente, lembro aqui aquela que é a proposta do PPM de criação de uma euro-região do Atlântico, tal como existe em muitas outras regiões europeias. Há uma cooperação entre várias regiões europeias, regiões marítimas, mas também regiões continentais, e em que é possível preservar e aprofundar. Existem mecanismos de financiamento específicos para estes projetos de cooperação transfronteiriça e a criação de euro-regiões. Nós, em Portugal, temos várias euro-regiões, conjuntamente com o território continental espanhol e várias comunidades autónomas espanholas. Há uma ideia que nós defendemos, é que também deve ser uma realidade aqui no Atlântico a criação de uma euro-região entre os Açores, a Madeira, as Canárias, e também tendo como Estado associado Cabo Verde. Portanto, é uma ideia que nós há muitos anos defendemos e que consideramos que tem a maior importância estratégica para os Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Subsecretário Regional, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, umas breves palavras para, em nome do Governo Regional dos Açores, associar e saudar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista por esta declaração política, saudar e registar com agrado também as declarações que foram preferidas pelos diferentes grupos e representações parlamentares, dando nota deste que é um grande compromisso que nos é comum de reforçarmos estas relações com o arquipélago irmão da Madeira. A iniciativa do Presidente do Governo Regional dos Açores tinha como objetivo dar visibilidade ao relacionamento e às autonomias no contexto nacional, aprofundar esta união numa visita que foi preparada para se desenvolver em diversas ilhas, para ter encontros com diversas instituições, com diversos parceiros regionais e que teve resultados concretos, com a assinatura da Declaração Conjunta, com a assinatura de 10 protocolos de cooperação que dão corpo efetivo a esta união. Esta visita não se fez contra ninguém, mas sim a favor das duas regiões. E estes 10 protocolos dão bem nota do estado de amizade, de cooperação técnica imediata. Ainda na semana passada tivemos a visita do Sr. Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia à Madeira. Eu próprio tive a oportunidade de me reunir com o Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares Europeus em Bruxelas para dar corpo e dar imediata execução a todos estes protocolos, com destaque naturalmente para a criação de uma representação conjunta em Bruxelas, que associa assim à procura permanente do Governo em reforçar o lobby em Bruxelas com esta partilha de custos operacionais e reforço das sinergias na defesa da ultraperiferia dos arquipélagos dos Açores e da Madeira em Bruxelas. Para dar nota também aos senhoras e senhores deputados de que a declaração conjunta e os 10 protocolos anexos foram disponibilizados e enviados à mesa da Assembleia para que possam os senhores deputados ter um conhecimento mais apurado do teor destes protocolos e procederam ao acompanhamento, porque estes de facto são protocolos e acordos para uma execução fiel e atenta. Foi acertada e combinada já uma nova visita, uma nova reunião, um encontro para 2017, assim como a terminar também dar nota de um tema que esteve patente e foi transversal aos trabalhos, a da Macaronésia, que foi aqui salientada também por diversos senhores deputados. Não apenas foi criado um observatório do ambiente da paisagem dos Açores e da Madeira, aberto à participação das Canárias e de Cabo Verde, e portanto a Macronésia teve aqui uma componente na área ambiental e da paisagem muito permanente, como foi decidido também convidar os arquipélagos, não apenas a Madeira e os Açores, convidarem Canárias e Cabo Verde para uma cimeira dos arquipélagos da Macaronésia a realizar em 2017 nos Açores. Assim, no quadro da operacionalização do novo programa de cooperação Interreg Madeira-Açores-Canárias com um eixo para Cabo Verde e da aproximação política à região da Macaronésia, esta também foi uma decisão que foi tomada. De resto, apenas registar com agrado a unanimidade e a atenção política que é dada a este assunto, na certeza de que esta visita oficial do Presidente da Madeira à região autónoma dos Açores cumpriu integralmente com os seus objetivos, marcando uma nova etapa, marcando um novo período no relacionamento entre os Açores e a Madeira. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Subsecretário. Julgo não haver mais inscrições. Para encerrar a declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Berto Messias.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Umas breves referências sobre esta matéria e sobre também aquilo que os colegas dos outros partidos referiram. Em primeiro lugar, não posso deixar, já que estamos a falar desta questão e também foi referida a importância que tem a Macaronésia, não posso também, em nota prévia, deixar de registar o esforço que a Sra. Presidente do Parlamento tem desenvolvido para que seja possível retomar as jornadas parlamentares atlânticas, que inclui também a região autónoma da Madeira, dos Açores, das Canárias, Cabo Verde, e que julgo que entroncam também neste esforço de reaproximação entre as duas regiões e registar também o trabalho que o deputado José Sambento e que o deputado Humberto Melo têm desenvolvido no âmbito do grupo de ligação para a organização destas jornadas. Registar também as referências que foram feitas, sendo as primeiras referências públicas enquanto partidos políticos que os partidos assumem agora sobre este encontro. E eu devo dizer, permitam-me, eu julgo que talvez seja nestes momentos que se vê, digamos que o grau de intensidade do sentido de Estado que os partidos políticos têm na abordagem destas matérias. E permitam-me dizer que talvez as referências sobre este encontro, na nossa perspectiva e apenas a nossa perspectiva, tenham sido tardias e eu julgo que se exigia por parte de alguns partidos políticos, no caso concreto o PSD Açores, talvez outro tipo de sentido de Estado na referência pública e no reconhecimento da importância deste encontro, mas obviamente que a posição de cada partido é legítima e a forma como trata os assuntos é perfeitamente legítima e aceitável. Da nossa parte, julgamos que a abordagem deveria ter sido outra. Porque parece-nos que este encontro, além das questões concretas que encerra, além das questões políticas que constam da Declaração Conjunta, mas também das questões concretas que constam dos protocolos já assinados, tem uma importância vital para um princípio que deve ser preocupação de todos: a sustentabilidade das nossas autonomias e o papel que as nossas autonomias têm no nosso país. Não numa perspectiva meramente jurídica ou reivindicativa, mas numa forte perspectiva política da afirmação das nossas agendas políticas comuns no exterior e com uma autonomia afirmativa que não está permanentemente e apenas a reivindicar, mas está assim a realçar aquilo que as nossas autonomias acrescentam ao resto do nosso país e todos nós sabemos que acrescentam muito. Para terminar, não posso deixar de me referir àquilo que disse o Sr. Deputado Paulo Estevão. E o Sr. Deputado Paulo Estevão, com a sua referência, permite que eu me refira a isto que me vou referir. E devo reconhecer a coerência do Sr. Deputado Paulo Estevão, permanentemente a dizer que não há alternância democrática e que deveria haver mais alternância democrática. Enfim, é legítimo, é coerente, é isso que tem feito. Nós não concordamos com essa referência, não concordamos com a leitura que faz, porque julgo que é, no mínimo, desrespeitosa pela vontade do povo. Se o Partido Socialista tem ganho as eleições nos Açores,
ou se o PSD durante muitos anos ganhou as eleições na Madeira, isso depende da vontade do povo. E, portanto, julgo que essa referência e essa leitura política que faz sobre a alternância democrática e a necessidade de mais alternância democrática é, na nossa perspectiva, abusiva, porque desrespeita a vontade do povo. Mas reconheço a sua coerência. Vossa Excelência, em termos de concessão daquilo que deve ser a alternância democrática ou os ciclos políticos, é coerente. O mesmo não se pode dizer, por exemplo, daquilo que acha o PSD Açores ou o deputado Duarte Freitas. Quem não se recorda do episódio em que o deputado Duarte Freitas, quando foi à Madeira, dizia que o Miguel Albuquerque, apesar de 37 anos no governo do PSD, Miguel Albuquerque representava um tempo novo e, portanto, 37 anos não era muito tempo no governo, mas, curiosamente, aqui nos Açores, quer o deputado Duarte Freitas e os deputados do PSD estão sempre a dizer que 20 anos no poder do PS é muito tempo. E, portanto, o seu deputado Paulo Estevão é coerente na concepção que tem sobre aquilo que devem ser os ciclos políticos. Essa coerência não se registra nas palavras do senhor deputado Duarte Freitas, que na Madeira diz uma coisa e que nos Açores diz exatamente o seu contrário em nome das conveniências partidárias. Para nós aquilo que interessa é a agenda política, para nós aquilo que interessa
termine,
é a agenda política que defenda os Açores, as regiões autónomas e aquilo que estas regiões representam e acrescentam para o futuro do nosso país. Disse.
Vamos encerrar os nossos trabalhos para almoço. Regressamos às 15 com a agenda. Um bom almoço a todos.